Vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Decisão do Supremo Tribunal Federal permite retomada da cobrança de IPTU em Teresina, no Piauí.
STJ reafirma que quando a vítima de homicídio deixa filhos menores, essa consequência pode aumentar a pena base do condenado.
TSE orienta tribunais regionais a criarem parcerias com instituições especializadas para combater a desinformação eleitoral.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu o liminar do Tribunal de Justiça do Piauí, que havia interrompido a cobrança de IPTU na cidade de Teresina.
De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o município declarou que a queda da arrecadação poderia causar grave impacto na economia pública e comprometer a execução de serviços essenciais. Fernanda Porto.
Diante da urgência, o caso foi julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, que está na presidência do STF nesta segunda quinzena de julho. Ao atender o pedido para restabelecer a cobrança do imposto, o ministro Alexandre de Moraes considerou o levantamento da Secretaria Municipal de Finanças de Teresina, que indica que a paralisação da cobrança do IPTU impactou em arrecadação de mais de 84 milhões de reais. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o município demonstrou que a queda de arrecadação poderia causar grave impacto na economia pública e comprometer a execução de serviços essenciais.
Quando a vítima de um homicídio deixa filhos menores, essa consequência pode aumentar a pena base do condenado.
Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Agora, sob o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do STJ fixou essa tese que deve ser observada por juízes e tribunais. De acordo com o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o fato de a vítima do crime deixar filhos menores pode repercutir no aspecto material e gerar impacto em questões emocionais. Mas esse posicionamento não pode ser aplicado automaticamente porque transformaria uma circunstância judicial em fator objetivo de aumento da pena. Ainda segundo o ministro, não é necessário exigir a comprovação de impacto excepcional ou individualizado para os dependentes da vítima, sob o risco de se esvaziar a própria finalidade da análise dessa circunstância judicial.
O Tribunal Superior Eleitoral orienta tribunais regionais a criarem parcerias com instituições especializadas para combater a desinformação eleitoral.
A ação permitirá a ampliação da capacidade técnica da Justiça Eleitoral, garantindo segurança jurídica na análise de processos que envolvam desinformação e conteúdo gerado por inteligência artificial. Juliana Cariri.
Os acordos poderão prever o compartilhamento de metodologias, o acesso a profissionais especializados, laboratórios e ações de capacitação. O TSE ressalta que as parcerias não alteram as competências das autoridades judiciárias nem as garantias.
Tribunal Superior do Trabalho mantém decisão que anulou reintegração de metalúrgico demitido por justa causa.
O trabalhador foi dispensado após comentar em rede social sobre a empresa em que ele trabalhava. Marla Lacerda.
O metalúrgico havia sido reintegrado por decisão provisória em primeira instância, alegando que sofria de depressão e que não podia ser dispensado por motivo de doença ocupacional. Mas o TRT de Campinas, São Paulo, suspendeu a medida. O caso foi analisado então pela SDI2 do TST, que confirmou a decisão de segundo grau. Para o colegiado, ainda não há elementos suficientes para concluir que a demissão foi irregular. Os ministros destacaram também que a estabilidade pela doença ocupacional não impede a dispensa por justa causa. Portanto, a validade da demissão ainda será analisada na ação principal após a produção das provas necessárias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Nova lei fortalece a produção nacional de medicamentos e vacina. Piso dos professores, frete rodoviário e renovação da CNH estão entre as medidas aprovadas pelo Senado. Emendas parlamentares para shows podem ser proibidas. Boa noite. Foi sancionada a lei que cria a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A nova legislação busca fortalecer a produção nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos médicos. O objetivo é reduzir a dependência do Brasil de produtos importados, ampliar a capacidade da indústria nacional e garantir mais segurança no abastecimento do sistema de saúde. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
São mecanismos para incentivar empresas e instituições de pesquisa a desenvolver e fabricar esses produtos no país. A nova lei também amplia parcerias entre o governo, universidades e empresas e prevê linhas de crédito. Para o relator do projeto que deu origem à lei, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a pesquisa tecnológica em saúde deve se voltar para soluções dos problemas brasileiros.
A pandemia de Covid-19 demonstrou que buscar a autossuficiência em fármacos, vacinas e equipamentos hospitalares é um dever do Estado para assegurar o direito constitucional à saúde.
A nova lei também altera normas do SUS e a lei de licitações para facilitar as compras públicas no setor de saúde.
No primeiro semestre de 2026, o Senado aprovou medidas provisórias que tratam do piso salarial dos professores da educação básica e do frete rodoviário de cargas. Os senadores também deram aval à renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. Repórter Pedro Pincer.
O Congresso Nacional aprovou medidas provisórias importantes, como a que reajusta o piso salarial dos professores da educação básica para R$ 5.130,63 em 2026, um aumento de 5,4% sobre o valor anterior, com ganho real de 1,5 ponto percentual acima da inflação. O texto aprovado estabelece novo cálculo para reajuste anual. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou a importância de valorizar o trabalho dos docentes.
Não tem educação boa, nem educação de qualidade, se os profissionais da educação não forem devidamente respeitados e valorizados. Esse é o nosso apelo para que, a partir do piso, as carreiras sejam reorganizadas nos diferentes municípios brasileiros e nossos estados.
Outro destaque foi a medida provisória que altera as regras e o cálculo do piso mínimo do frete rodoviário de cargas para considerar custos operacionais. A medida beneficia os caminhoneiros por estabelecer novas regras de regulamentação para empresas que contratem caminhoneiros para a realização de transporte rodoviário de cargas. Para o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a medida faz justiça e traz tranquilidade para a categoria.
Entendo que esse viés da multa já atingiu a sua pedagogia. E permanecer com essa injustiça é passar uma ideia de vingança e que não contribui nada para a sociedade. É importante que o caminhoneiro esteja preocupado com a carga, com o seu horário de entrega, com a distância da família, com as condições das nossas rodovias.
Outra medida provisória aprovada no primeiro semestre do ano garante a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação de motoristas que, ao término da validade do documento, estiverem no Registro Nacional Positivo de Condutores. O cadastro mostrará o nome das pessoas que não tenham cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses.
E o Senado deve analisar a partir de agosto um projeto que cria o Prêmio Nacional da Educação Brasileira. A proposta busca reconhecer iniciativas de estados, municípios, escolas e estudantes que contribuam para melhorar a educação. O objetivo é valorizar boas práticas e incentivar ações que fortaleçam a educação em diferentes etapas, da educação infantil ao ensino médio. A proposta prevê categorias específicas para reconhecer experiências bem-sucedidas em todo o país. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
O Senado deve analisar a partir de agosto um projeto que cria o Prêmio Nacional da Educação Brasileira. A ideia, apresentada pelo senador Camilo Santana, do PT do Ceará, reconhece estratégias e iniciativas para a promoção de avanços na melhoria da qualidade da aprendizagem na educação básica feitas por estados, municípios, escolas ou estudantes brasileiros. Camilo Santana, atual presidente da Comissão de Educação do Senado, ressalta que todas as formas de desenvolvimento da educação brasileira devem ser valorizadas.
Eu sempre digo que a educação precisa estar acima de qualquer questão política ou partidária nesse país. Está em jogo a qualidade da educação para nossas crianças e jovens desse país. Temos muito ainda a fazer, muito caminho a ser percorrido.
O prêmio terá 8 categorias e regulamento posterior irá definir a forma de seleção dos vencedores. A proposta de criação do Prêmio Nacional da Educação Brasileira ainda será analisada pelas comissões do Senado.
Um projeto apresentado no Senado tipifica como ilícito o uso de emendas parlamentares para o financiamento de shows e apresentações artísticas. A medida pretende modificar a lei de improbidade administrativa para penalizar os gestores públicos infratores de maneira mais dura e até mesmo com a perda da função. Mais informações com o repórter Douglas Castilho.
Apresentado pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o texto prevê que o uso de emendas parlamentares para financiamento de shows e apresentações artísticas seja enquadrado como ato que causa prejuízo ao erário. Essa modalidade de infração tem também como sanções a perda dos direitos políticos por até 8 anos, multa de até 2 vezes o valor do dano causado e o ressarcimento integral dos danos verificados.
É um dinheiro que se evapora e que, se for em equipamentos para o hospital, fica lá por anos, por décadas, né? E esse projeto nosso visa normatizar isso e considerar como improbidade administrativa, com punição.
O autor do projeto justificou ainda que a medida pode combater o superfaturamento e os desvios que costumam ocorrer nesse tipo de transação. Além disso, segundo ele, haveria diversas vezes um conflito de interesses, pelo fato de gestores usarem dinheiro público para contratarem bandas ou grupos que têm eles próprios como empresários. O projeto aguarda a destinação para discussão nas comissões do Senado.
Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições de 4 de outubro. O número é o maior da história e representa um crescimento de mais de 2 milhões de eleitores em relação a 2022. No primeiro turno, os eleitores vão escolher presidente da República, governadores, 2 senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
158 milhões e 700 mil pessoas devem decidir os mandatários dos próximos anos para a presidência da República, governos estaduais e distrital, Senado, Câmara dos Deputados e assembleias estaduais. Em relação às eleições de 2022, houve um acréscimo de 2 milhões e 200 mil eleitores. As mulheres representam quase 53% do eleitorado e cerca de 3 milhões e 500 mil eleitores têm 18 anos ou menos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, ressalta que a população brasileira é soberana para escolher seus representantes e definir o futuro do país.
O futuro da nossa democracia não será delineado por máquinas, mas pelos milhões de brasileiras e brasileiros que depositam nas urnas sua mensagem de esperança, traduzida no voto direto, secreto, universal e periódico.
Os 3 maiores colégios eleitorais estão na região sudeste: São Paulo, com 34 milhões, Minas Gerais, com 16 milhões e Rio de Janeiro, com quase 13 milhões de eleitores. 918 mil brasileiros vivendo no exterior estão aptos para votar.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defendeu o projeto de lei que permite a destinação de emendas parlamentares da saúde para o atendimento pré-hospitalar realizado pelos corpos de bombeiros militares. Na análise dele, a proposta reconhece que esse serviço integra a rede de atendimento em saúde e amplia as responsabilidades de investimento na estrutura das corporações. Com trabalhos técnicos de Josivaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara.
Câmara dos Deputados.
Câmara transforma em lei atendimento a brasileiras que vivem no exterior.
Herdeiros poderão retirar valores de até 40 salários mínimos sem inventário.
Comissão aprova inclusão digital de alunos com deficiência da rede pública.
Boa noite. A Comissão de Educação aprovou a criação da Política de Alfabetização Digital das Pessoas com Deficiência. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes da votação.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Alfabetização Digital das Pessoas com Deficiência. Antes disso, o texto também foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A proposta tem como objetivo garantir o letramento digital de estudantes com deficiência da rede pública de ensino. Isso inclui desde o uso básico de computadores e internet, até ferramentas que auxiliam na comunicação, no acesso à informação e no desenvolvimento escolar. A relatora do projeto na Comissão de Educação, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, destacou a importância da medida para promover a inclusão.
Aprovar essa Política Nacional de Alfabetização Digital, especificamente para as pessoas com deficiência, é um marco para que nós possamos trazer e falar na ação a pessoa com deficiência, dizendo: nós lutamos pela inclusão dos direitos da pessoa com deficiência.
Para isso, o projeto prevê a capacitação de professores e gestores, a adaptação dos métodos de ensino e investimento em infraestrutura tecnológica nas escolas, como equipamentos e conexão à internet. A ideia é que a tecnologia deixe de ser um obstáculo e passe a ser uma ferramenta de inclusão, como ressaltou a relatora ao afirmar que a transformação digital precisa considerar as necessidades de todos os estudantes.
A transformação digital da educação somente se realiza plenamente quando contempla a diversidade dos estudantes e assegura a eliminação de barreiras que dificultam o acesso à participação e aprendizagem das pessoas com deficiência.
A política de educação digital para pessoas com deficiência também estabelece que o desenvolvimento dos alunos e da instituição deverá ser acompanhado bimestralmente. Segundo o autor da proposta, o deputado Carlos Henrique Gaguim, do União de Tocantins, com mais acesso e preparo, os estudantes com deficiência podem ter mais autonomia nos estudos, mais participação nas atividades escolares e melhores oportunidades no futuro, inclusive no mercado de trabalho. O próximo passo para a aprovação da Política Nacional de Alfabetização Digital das Pessoas com Deficiência será a análise pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Educação. Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, é autor do projeto que proíbe a aprovação automática de alunos não alfabetizados nos três primeiros anos do ensino fundamental. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e aguarda análise pela Comissão de Constituição e Justiça.
Tem que saber ler e escrever, isso é o mínimo. Escola é para educar, que acima de tudo o objetivo das escolas é a educação. Se não for educação, não tem o menor fundamento. Espero que aprove para o bem da educação no Brasil. Não tem fundamento uma criança no primeiro, segundo, terceiro ano serem aprovados sem saber ler e escrever. Essa é a minha luta para melhorar de fato a educação no Brasil.
Bibo Nunes acredita que a promoção automática dos alunos serve apenas para melhorar indicadores educacionais. Na avaliação do deputado, a medida desestimula estudantes e professores, cria uma falsa sensação de aprendizado e compromete a qualidade da educação.
Justiça. Comissão aprova a proposta que permite até 40 salários mínimos para a retirada de valores a herdeiros. A repórter Júlia Lopes explica a atualização dos valores.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que atualiza para até 40 salários mínimos, o equivalente hoje a R$ 64.840, o valor que poderá ser liberado a herdeiros sem necessidade de inventário em cadernetas de poupança e fundos de investimento. A proposta foi apresentada pelo deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, e altera a lei que trata do pagamento a dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelo titular, como restituições no imposto de renda e outros tributos. A regra vale para casos em que não há outros bens sujeitos a inventário. No texto, o autor explica que, nesses casos, os herdeiros costumam utilizar os valores recebidos para cobrir despesas como impostos, custas judiciais e honorários de advogados, entre outros gastos. O relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, afirma que a atualização é necessária, porque a legislação atual utiliza como referência a obrigação do Tesouro Nacional, a OTN, que não existe mais, o que gera dificuldades de interpretação.
Essa regra já existia, só que como ele estava estipulado, referenciado em cima de um título do governo, que era a antiga OTN, e como a OTN não existe mais, não existia mais a referência de até quanto poderia ser pago de forma imediata para a viúva, ou para o viúvo, ou para o filho. Então isso impedia a evolução e a facilidade e a rapidez da transferência desses recursos de uma conta para a conta do herdeiro. E isso é facilitado agora.
Além disso, a proposta altera o Código de Processo Civil para estabelecer que o juiz não poderá negar o pedido de gratuidade da justiça apenas com base na renda de um herdeiro ou na posse de um imóvel. O projeto, que busca atualizar o limite a ser retirado por herdeiros em cadernetas de poupança e outras aplicações no valor até 40 salários mínimos, segue em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Economia.
A Câmara aprovou proposta que garante imunidade tributária aos templos religiosos e suas entidades filantrópicas, também sobre tributos incidentes no consumo de bens e serviços. Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, afirma que a medida regulamenta um direito já previsto na Constituição.
Essa é a grande, eu diria, notícia para os templos religiosos, é fazer com que a imunidade prevista na Constituição Federal se torne realidade com relação aos tributos que incidem no consumo de bens e de serviços. Essa PEC foi aprovada no plenário com 385 votos favoráveis, 93 votos contrários e 7 abstenções. Portanto, teve ampla maioria.
Na opinião de Marcelo Crivella, a medida pode reduzir os custos de igrejas e instituições beneficentes na aquisição de equipamentos e insumos utilizados em atividades religiosas, assistenciais e sociais. A proposta agora será analisada pelo Senado.
Depois de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que aumenta o prazo para transferência de domicílio eleitoral está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara.
A proposta também altera as regras para comprovação de vínculo com a localidade, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que amplia de 150 para 180 dias antes das eleições o prazo final para o pedido de transferência do domicílio eleitoral. Pelo texto, o tempo de residência mínima no novo município também muda de 3 para 6 meses. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, relatora do texto, foi favorável à mudança.
A prática do turismo eleitoral, a transferência fraudulenta de domicílio com fins meramente eleitoreiros, constitui uma burla que corrói a representatividade democrática e a soberania popular em sua dimensão municipal. O voto é o exercício de soberania localizado e a fraude de domicílio rompe o nexo da pertinência essencial entre o eleitor e a comunidade política local, cujos rumos ele pretende definir.
A proposta também altera a forma de comprovação de vínculo com a localidade. Será exigida a apresentação de comprovante de residência oficial em nome do eleitor, como contas de água, luz, gás, telefone fixo ou correspondência oficial de órgãos governamentais. A lei atual permite a comprovação por meio de declaração do próprio eleitor ou outros meios que forem considerados convincentes pelo juiz eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional.
Rodrigo Hollenberg, do PSB, teme que o empréstimo de 6 bilhões de reais feito pelo governo do Distrito Federal para cobrir o rombo do Banco de Brasília, no caso Master, comprometa a saúde e a educação públicas. Por isso, o deputado acionou a justiça em defesa de crianças e famílias atípicas.
Nós, então, oficiamos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, solicitando que determine que o governo do Distrito Federal faça concurso para orientadores educacionais para que essas crianças, esses jovens com deficiência possam ser acolhidos adequadamente na rede pública de educação do Distrito Federal. Do mesmo modo, nós estamos solicitando ao governo do Distrito Federal que realize a contratação de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, que possam garantir o atendimento a essas famílias.
Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Rodrigo Hollenberg, relata o drama de famílias atípicas sem atendimento adequado e lamenta a falta de concurso para orientadores educacionais no Distrito Federal desde 2017.
Previdência.
O tempo para a aposentadoria de policiais militares e bombeiros poderá ser reduzido. Uma proposta aprovada pela Câmara permite que os estados e o Distrito Federal editem leis locais para diminuir esse prazo. Confira na reportagem de Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que reduz o tempo de serviço de policiais e bombeiros militares para ter direito à aposentadoria integral, pode seguir para o Senado. Pela proposta, os estados poderão editar legislação própria para reduzir em até 5 anos o tempo mínimo de exercício na função para receber proventos integrais. O autor do projeto, deputado Júnior Amaral, do PL Mineiro, argumenta que a medida busca trazer justiça para policiais e bombeiros militares que trabalham em condições difíceis e são pouco valorizados.
Os profissionais de segurança pública no Brasil já sofrem com falta de retaguarda jurídica, já sofrem com falta de logística adequada para trabalhar, já sofrem com baixos salários. Então essa questão da previdência é algo mínimo que a gente pode fazer aqui na Câmara dos Deputados para impedir que esses homens e mulheres sejam ainda mais desprestigiados, como infelizmente são historicamente no nosso país.
Atualmente, a lei exige 35 anos de serviço para militares receberem a aposentadoria com valor integral. Desse tempo, pelo menos 30 anos devem ser em atividades militares. Com o texto aprovado, o período mínimo de atividade militar poderá cair de 30 para 25 anos. Na regra de transição vigente, militares que ingressaram no cargo há mais tempo, antes de 2020, e ainda não cumprem os requisitos, têm de contar pelo menos 25 anos de serviço militar, mais um pedágio. Eles devem trabalhar mais 4 meses para cada ano que falta. A proposta também permite que os estados reduzam esse tempo de pedágio para 20 anos por lei local. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou projeto que estabelece regras para a aplicação de recursos dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos. A proposta busca reduzir os riscos nas aplicações financeiras e aumentar a segurança do dinheiro destinado às aposentadorias.
Nós não podemos deixar que os institutos de previdência e os governos apliquem os recursos dos servidores em bancos que não têm condições de garantir a liquidez e garantir a rentabilidade e garantir que esses recursos não serão perdidos. Então a proposição desse PLP é de que os institutos de previdência de cada município brasileiro e dos estados brasileiros, eles tenham um limite, que 80% dos recursos dos servidores sejam obrigatoriamente aplicados em títulos que estão lastreados no Tesouro Nacional e em bancos públicos que dão garantia de que esse recurso não será perdido. E os demais 20% sejam aplicados em critérios muito rígidos de solidez dessas instituições financeiras.
Segundo Tarcísio Mota, a medida evita perdas em aplicações de alto risco e garante maior segurança aos recursos descontados de cada servidor. Ele argumenta ainda que o texto reduz a influência de interesses políticos e financeiros na gestão dos fundos previdenciários dos servidores.
Habitação.
Padre João, do PT de Minas Gerais, defende a aprovação de projetos que incentivam cooperativas habitacionais a participarem do Minha Casa Minha Vida. Ele avalia que a contribuição dessas entidades pode ampliar o acesso à casa própria com unidades mais acessíveis e de melhor qualidade.
Então temos que continuar avançando e avançando também com a nossa relatoria, com o projeto de lei que garanta a autogestão. Ou seja, além da responsabilidade e disposição de estados, do Distrito Federal e municípios, a sociedade civil organizada em forma de entidade ou cooperativa poder não só construir as moradias na forma de autogestão, mas também outros equipamentos importantes para a comunidade.
Padre João observa que o déficit habitacional atinge quase 5 milhões e 700 mil famílias no país. Ele afirma que a autogestão dá segurança jurídica a experiências já existentes e permite incluir equipamentos comunitários nos empreendimentos habitacionais.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou proposta que transforma em lei o atendimento a brasileiras no exterior. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que transforma em lei a política de atendimento a brasileiras que vivem no exterior por meio dos espaços da mulher brasileira. A iniciativa, desenvolvida pelo Ministério das Relações Exteriores em consulados brasileiros, oferece orientação e apoio especializado com prioridade a mulheres em situação de vulnerabilidade. Entre os objetivos da política estão o combate à violência doméstica, a orientação sobre direitos e o apoio à capacitação profissional, ao empreendedorismo feminino e ao aprimoramento educacional. O texto aprovado também prevê que o atendimento poderá contar com profissionais especializados e instituições parceiras em áreas como imigração, direitos de família, legislação trabalhista e previdenciária, apoio psicológico e capacitação linguística, educacional e financeira. A proposta estabelece que a implantação dos espaços da mulher brasileira ocorrerá de forma gradual, conforme a avaliação do Itamaraty. A prioridade será dada às localidades onde houver maior necessidade de reforço do atendimento às mulheres, conforme a disponibilidade de orçamento, funcionários e de espaço físico nas repartições consulares. De acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores, a rede consular brasileira realizou 1.556 atendimentos a brasileiras vítimas de violência doméstica e de gênero no exterior em 2023. Segundo a relatora na comissão, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, o projeto garante a segurança jurídica de uma prática que o Itamaraty já desenvolve com sucesso.
Os objetivos específicos da criação deste espaço da mulher brasileira é o combate à violência doméstica, é a defesa das imigrantes contra a discriminação e a orientação a elas para a salvaguarda dos seus direitos humanos, é garantir a sua capacitação, o apoio ao empreendedorismo feminino, o apoio ao respeito, o aprimoramento educacional. Então, estas mulheres brasileiras que vivem no exterior passarão a ter um apoio maior dentro dos consulados como mulheres. E esse trabalho, sinceramente, será muito importante para a valorização dessas mulheres e tranquilidade das suas famílias que se encontram aqui no Brasil.
O projeto que transforma em lei a política de atendimento a brasileiras que vivem no exterior por meio dos espaços da mulher brasileira já pode ir diretamente para o Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Meio ambiente.
Delegado Palumbo, do Podemos de São Paulo, é autor de projeto de lei que aumenta a punição para quem maltratar animais. O deputado explica que a proposta eleva a pena máxima de prisão dos atuais 5 para até 12 anos para os condenados por esse tipo de crime.
Nós estamos lutando. O meu projeto estipula uma pena de até 12 anos de cadeia. O indivíduo que maltrata um animal tem que ficar encarcerado, de preferência trabalhando para pagar o próprio sustento. É assim que a gente trata criminoso, gente desalmada, que não tem coração, que maltrata os animais. Se esse projeto for aprovado, espero que seja, nós estamos lutando para isso, o criminoso que maltratar animal vai ficar 12 anos enjaulado, que é onde ele tem que ficar.
Delegado Palumbo argumenta que a legislação atual não consegue manter presos os autores de maus tratos. O parlamentar também destaca sua atuação em defesa da causa animal e cita outras iniciativas apresentadas por ele ao longo da vida pública.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Itatiaia. Urgente.
10 horas em Belo Horizonte, 20 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar em 58%. Foi interditado agora há pouco e segue bloqueado até as 4 da manhã desta sexta-feira, o sentido centro de BH da Avenida Cristiano Machado, entre a MG10, linha verde, e a Avenida Vilarinho. O fechamento acontece devido a obras da Gasmig, que fazem parte da construção da trincheira no cruzamento com a Vilarinho. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, as intervenções vão ocorrer sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da noite às 4 da manhã, pelos próximos 15 dias. Aos sábados e domingos, não haverá bloqueios. Cachorra impede assalto e é espancada por assaltante na Grande BH. Alice Brito.
A polícia está à procura de um homem que invadiu uma residência e espancou uma cadelinha no bairro Niterói, em Betim, na Grande BH. O criminoso não conseguiu entrar no imóvel para furtar porque a cadelinha Caramelo o impediu. O animalzinho começou a latir e partiu para cima do criminoso. Indignado, o ladrão espancou o bichinho. Depois da violência, o ladrão desistiu de arrombar a casa e fugiu. A cadelinha Caramelo foi socorrida pelos tutores que chegaram em casa após o crime. A cachorrinha apresentava diversas fraturas e, por isso, precisou ser hospitalizada. Repórter Alice Brito.
Homem é demitido após apresentar atestado médico falso na zona da Mata Mineira. João Bertelles.
A primeira delegacia de polícia civil investiga o caso do homem de 37 anos que entregou atestado médico falso ao restaurante que trabalhava e acabou demitido. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito apresentou no dia 6 de julho um atestado médico virtual referente a uma suposta consulta realizada no dia 1 de julho. A suspeita começou quando a equipe do restaurante fez uma verificação de rotina no sistema de validação online do documento e constatou inconsistências. A empresa entrou em contato com a médica mencionada no documento. A profissional confirmou que o nome e o registro eram seus, mas alertou que a assinatura eletrônica no documento era falsa e nenhum paciente com o nome do suspeito havia sido atendido por ela na data informada. O funcionário foi demitido. Após a constatação do crime, a empresa iniciou uma checagem de outros atestados apresentados anteriormente pelo ex-colaborador, que apresentavam padrão visual semelhante. Da Zona da Mata, repórter Gilberto Teles.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
Sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel
31-3239-2880.
O relatório final do CENIPA, divulgado agora há pouco, concluiu que o avião da Voepass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, em agosto de 2024, não deveria sequer ter decolado nas condições em que foi liberado para o voo. Segundo a investigação, a aeronave operava com um sistema de proteção contra o acúmulo de gelo inoperante. Nessa situação, diante da previsão de formação de gelo durante o trajeto, o voo não poderia ter sido autorizado. O relatório aponta que o acúmulo de gelo comprometeu o desempenho da aeronave, provocando perda de velocidade, depois perda de controle e a queda do avião. Ao todo, 62 pessoas morreram no acidente. Agora as informações de Brasília com a repórter Aline Peçanha.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que cerca de 2 mil produtos brasileiros estão fora das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Entre eles, carne, café, suco de laranja e frutas. Segundo ele, o governo considera a medida ilegítima e baseada em uma acusação falsa de trabalho forçado. Já setores como calçados, máquinas, confecções e produtos químicos poderão enfrentar uma tributação de até 37,5%. Durigan disse que o Brasil vai seguir negociando para aumentar a lista de exceções, mas não descarta o uso da lei da reciprocidade para defender os interesses da economia brasileira. De Brasília, Aline Peçanha.
A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Noite livre no ar, música boa, tem interação, tem emoção. Noite livre no ar, ouvinte em primeiro lugar, Itatiaia, noite livre.
Salve, salve alegria, salve, salve todas as coisas boas dessa vida. Uma ótima noite pra você.
Noite livre, tem sempre um bom papo, Vinícius de Castro. Noite livre.
Ah, deixa que o papo é com Vinição. Noite livre no ar, quinta-feira boa, quinta-feira de alegria. Como é que foi seu dia? Foi bom? Foi gostoso? Foi daquele jeito? Ah, espero que sim. E se não foi daquele jeito, espero que você tenha uma noite livre, uma noite gostosa, uma noite feliz. E vamos juntinhos, vamos dividindo emoções, alegria, canções, o tema da nossa noite. E a sua participação já está liberada no 31999967074. Vem com Vinição. Vamos fazer festa nessa noite, então. A equipe já tá prontinha para fazer o melhor programa do rádio brasileiro. Lá na nossa central tem o Washington Bittencourt. Alô, Bittencourt, boa noite para você. Um abraço apertado. Programação musical do Mércio Sattler. E comandando a máquina de som mais poderosa do rádio brasileiro, tá aqui comigo, meu querido amigo, irmão Júlio Silva, o difuntão da madrugada. Eu sou Vinícius de Castro e com você nós vamos juntinhos. Já conto com a sua audiência. Você viu essa notícia aí do atestado falso, rapaz? Você já usou alguma desculpa de atestado falso? Da justa causa, né? Da justa causa.
Muito difícil.
Muito difícil. Esse caso que aconteceu em Juiz de Fora. O moço chegou lá e falou: não vou poder trabalhar no restaurante hoje, tô mandando o atestado, eu não estou bem. Não tava bem mesmo não, tava mal da cabeça pra fazer uma coisa dessa, né, Gustavo Cícero? Já conheço gente que já matou 3, 4 vós, 3 tios e o avô umas 2 vezes já. Pra não trabalhar. Você é desse naipão ou você é responsável? Agora, só pra nós aqui, você pode mandar um áudio aí? Me conta qual foi a desculpa mais cabeluda que você já ouviu pra quem não quer ir trabalhar. É aquela dor de barriga intensa, é aquela dor de cabeça, é a avó que não sai do hospital, é a avó que morreu. Pelo amor de Deus, é isso mesmo, defunto. Cara de pau. É, cara de pau. Que você acha? Você já conhece alguém assim? Conhece, né? Ah, pode falar assim: ah, é um amigo meu que faz isso. Ah, sei. 31999967074. Já tô esperando a sua ligação, a sua participação. Deixa pra depois, não tô falando de desculpa esfarrapada, né? É, falso atestado dá problema. Cuidado com a turma que passa na Praça 7 aí, viu? Tá dando ruim, viu? Tá dando ruim. 10:09 na Itatiaia. Já pode ir participando comigo agora. 31999967074. Música boa, alegria, emoção aqui na Itatiaia. O querido Mércio Sattler programa pra gente na Itatiaia. E o difuntão toca música bonita.
A
ao som de Guilherme Santiago, vamos brindar essa noite gostosa, noite livre no ar. Ô, gente, agora 10:09.
Passando na frente da Casa Amarela, se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela. De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito. Olha o meu desespero. Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar. Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar. Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da Casa Amarela? E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. Agora acabou. E olha eu aqui, pela 10ª vez, tô passando na frente da Casa Amarela. Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela. De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito. Olha o meu desespero. Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar. Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar. Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da Casa Amarela? E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. Agora acabou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. Agora acabou.
E sofrência boa, sofrência gostosa, Guilherme Santiago e a Casa Amarela. Amigos e amigas, agora 10:12, essa noturna promete para você que tá aí trabalhando, para você que tá aí no seu táxi, agora 10:12, tá no aplicativo, tá ouvindo o sonzão da Itatiaia, um abraço fraterno, meus amigos das portarias, você que tá aí no prédio, para você que tá no condomínio, para você que tá nas indústrias, nas fábricas, um abraço bem apertado, bem arrochado, os amigos caminhoneiros dando aquela paradinha, agora aquele pit stop, né? Dá uma descansadinha, já já pega a estrada. Mas é um abraço bem apertado assim, ó, do Vinição pra vocês aí. Obrigado por esse carinho, essa grandiosa audiência. Nós estamos falando de desculpa. Tem gente que quer uma desculpa pra tudo, né? Ou então, rapaz, tem desculpa pra sair fora de um compromisso. Tem desculpa do trabalho que arruma até atestado falso. Você viu o que aconteceu com o sujeito lá em Juiz de Fora, né? Justa causa na ata, na alta também. Perdeu. E você conhece alguém que tem desculpa pra tudo, inventa desculpa pra tudo, consegue até atestado falso? Pelo amor de Deus, né? Não é seu caso não, eu sei, mas conta pra gente essa história no 31999967074. É um prazer ter você aqui na Itatiaia. O intervalo, eu volto já já na Top 1 do Brasil.
Neste sábado, dia 25 de julho, às 10 da manhã, o Palácio dos Leilões realiza um grande leilão com mais de 200 motos seminovas de diversas marcas, modelos e anos. Uma grande variedade de oportunidades para quem busca excelentes negócios. Financiamento facilitado em até 36 vezes, valores especiais e condições imperdíveis esperam por você. Palácio dos Leilões. Acesse e participe também online. www.palaciodosleilões.com.br.
Eu posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Apresentação Vinícius de Castro.
Uma excelente noite livre pra você aqui na Itatiaia. Fazer alguns registros, a turma que tá chegando, tá participando. Marquinho AGP já tá batendo ponto já, né, Marquinho? Obrigado, Marquinho, você brilha, meu amigo. O Adalto, querido Adalto, um abração, Vini, tô ligado na Melhor de Minas. E na corrida da Itatiaia, é o querido Adalto Quejeiro, ele que é navarrense. O Adalto, nosso querido amigo Júlio Silva, que tá aqui comigo, tá agradecendo esse líquido precioso que você trouxe pra gente. E tô dividindo com a turma essa cachaça gostosa. É a cachaça do argentino, né? Olha o rótulo pra gente aí, defuntão. Olha aí. Acho que é isso mesmo, né? Cachaça do argentino, lá de Navarro. Um abraço pra toda essa turma que produz essa cachaça sensacional. Romair, aquele abraço. Ô, Adalto, um abração pra você, pra toda a sua família. E na corrida Itatiaia nós vamos estar juntos. Vamos 5 km, vou de levinho, né? Vou de mansinho, não vou forçar a máquina, não. Ah, rapaz, nós vamos até junto lá, viu? Agora 10h16, na sintonia da Itatiaia, o Afonso. Alô, Afonso, querido! Um abraço bem apertado, meu querido amigo Afonso, lá de Samará. Tá abraçando a Samara, Franciele, Mirley e a Gabriele. Um abraço pro nosso querido secretário-geral lá de Sabará, terra maravilhosa. Qualquer dia eu tô chegando em Sabará, hein? Faz uma visita pro Afonso. O Washington também já tá na sintonia. O Washington de João Molevade. É o Washington Ramos. Ele tá curtindo o programão Linda Noite pra nós, né? E tá aguardando já o apito final daqui a pouquinho hoje com o Emerson Romano. Você não vai perder. O Washington, um abraço bem apertado. Você é de muita desculpa, é? Tem gente que tem desculpa pra tudo. Desculpa no trabalho, né? Desculpa no namoro. Desculpa pra tudo que é lado. Mas deixa eu te falar. Mas a desculpa e o atestado falso do trabalho dá justa causa, viu? Em Juiz de Fora aconteceu. E você conhece algum caso? Conhece? Tá chegando aí já, o defunto? A turma já tá mandando áudio pra gente? Do 31999967074. Vamos ouvir a primeira participação de hoje aqui no nosso programão, no nosso Noite Livre. Alô, meu povo, boa noite.
Ô, Vinícius, esse tal de arrumar desculpas não funciona. Eu namorava com a minha esposa quase 40 anos atrás, né? Aí teve um baile na cidade nossa de Araújo. É. E eu falei com ela, eu vou embora dormir, que eu não tô afim de ir no baile. Tal, levei ela em casa. Quando eu voltei pra comprar a entrada do baile, ela tava do meu lado. Você acredita?
Comprando que desculpa! Também,
ela não acreditou no meu rosto que eu me inventei pra ela. Não. Tá bom? Tchau, obrigado.
Vai nessa vista, vai! Desculpa e mentira tem perna curta. 10h18, meu amigo, irmão Leonardo Matiriano. Esse aí trabalha pra caramba. Já tá saindo do terceiro turno, vai descansar agora, né, Léo? Um beijo no seu coração, meu irmãozão. Que Deus te abençoe, te guarde e te guie. A tia Isis é a mãe do Tererê. Essa turma tá lá em Curitiba, na sintonia da Itatiaia. Meu abraço fraterno, viu, Tererê, querido, meu compadre. Um abraço também pro Walter Raimundo, da PepsiCo, tá sempre ligado comigo aqui. Muito obrigado, querido. Meu amigo, irmão Breno Gotti, na programação da Itatiaia. O César Soró. Alô, Soró! Aquele abraço. O Soró é taxista, né? Faz a linha, vai para Sete Lagoas, volta para Belo Horizonte, faz as entregas. O Soró é gente boa toda a vida. Alô, alô, Soró, querido! Um abração, viu, amigo? O Tadeu já tá em casa, tá descansando. Amanhã cedinho tá lá na mini lanchonete do Tadeu e não perde a programação da Itatiaia, né, Tadeu? Uma audiência qualificadíssima comigo aqui na programação da Rádio de Minas. Muita gente ligando, muita gente participando aqui também. Cristiano, alô, Cristiano! O Cristiano, ele tem uma pizza saborosa, maravilhosa. Toda a turma aí da Afonsos, né? Vai estar ouvindo, falou que já está ouvindo a programação. Estou aqui, manda um alô para nós aqui, viu? Afonsos Pizzaria. Vai estar ligado o Cristiano, Kennedy e também o Andrei. Ô, meu querido amigo Cristiano, onde que fica a Afonsos Pizzaria? Hã? A turma pergunta, eu tenho que responder. Onde que fica a Afonsos Pizzaria? Eu sei que é a melhor pizza, né? Muito gostosa. Já mandou lá em casa já. Cristiano é gente boa, lutador pra caramba. Um beijo na sua família maravilhosa, Crisão. Agora 10:20 na Itatiaia. Confira, 10:20, o Arley Júnior. O Arley Júnior manda uns áudios bacanas pra gente aqui. Tô ligado, Vinição. Homem bruto, bom de serviço. Vamos trabalhar. Você também não para não, né, Arley? Ô, Arley, você conhece muita desculpa? A famosa desculpa de peidorreto, né? O sujeito tá inventando desculpa, já matou a avó 3 vezes já. Agora arrumou um atestado falso e foi demitido justa causa. Você conhece algum caso aí? Eu sei que você conhece o Arley Júnior. Dá uma parada e manda áudio pra nós. Moacir Rocha Júnior, meu querido! Aquele abração, viu? Todos aí na região do Cachoeirinha, do Ermelinda, a turma que tá no Aparecida. Um abração pra você. Muito obrigado por esse carinho, por essa audiência. Edelson de Joanésia, ele também tá ligado na Itatiaia. E você, onde ouve o sonzão da Rádio de Minas? Eu quero te ouvir aqui na Itatiaia. Boa noite.
Boa noite, meu amigo Vinícius de Castro, Vinição. E fala que é Léo toda hora de Contagem. Oi, meu Léo. Querido. A desculpa mais esfarrapada que eu ouvi, Vinícius, no tempo que de trabalho... Trabalhávamos como vendedor na Vivo, né? Era GBT antigamente. Aí um dos amigos, né? Um sábado no mês tinha ação. Um dos amigos falou que era adventista do sétimo dia, que não trabalhava sábado.
Ai, né? Gente.
Foi a mais engraçada, viu, Vinição? Só que ele falou que era adventista e não trabalhava, mas postou que tava fazendo um bico. Vai entender, hein, Vinição?
Caiu em contradição. Ô, Léo, a sua bênção, viu, meu querido amigo e irmão Léo, toda hora. Que Deus abençoe você e toda a sua família aí. Obrigado, viu, meu irmão? Olha, todo dia eu digo aqui no rádio da Implantar, né? Implante dentário de qualidade. Com o preço que cabe no seu bolso, é na Implantar. A Implantar é o mais barato, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil. Chegou a hora. A Implantar cobre qualquer oferta em implantes dentários. Olha, você vai dar uma pequena entrada, pequenininha. Parcela o prazo de 1 ano e meio para você pagar. É bom demais. 1 ano e meio pra você pagar. Vai jogar esse rote fora, essa dentadura fora. Vai usar um implante dentário da Implantar. 1 ano e meio pra você pagar o seu implante, meu amigo. Consulte condições. Vai dizer que é ouvinte aqui da Itatiaia. Em especial, do nosso Noite Livre com Vinição, hein? Esquece de dizer não. Sou ouvinte do Noite Livre com Vinícius de Castro. Você vai mandar uma mensagem agora de áudio ou de texto no WhatsApp lá da Implantar. 3195-9000. É Implantar. 10:23, o intervalo. Eu volto já já, ao vivo para todo o Brasil, aqui na Itatiaia.
JC Decor.
Quer renovar sua casa? O mês do consumidor na JC Decor está com promoções imperdíveis para transformar seu espaço sem gastar muito. Tem grama sintética, pisos vinílicos, painéis ripados, vinil adesivo, tecido para estofamento, tapetes e muito mais. Tudo prático, fácil de instalar e com ótimos preços. Visite a JC Decor, Avenida Pedro II, 1479, Carlos Prates, ou acesse jcdecor.com.br.
Quer se capacitar na área de TI com uma formação rápida, prática e alinhada ao mercado? Então, a oportunidade perfeita chegou. A nova graduação em análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade Senac em Contagem forma você para atuar em diversas áreas da tecnologia. Matricule-se já e garanta capacitação de excelência por apenas R$ 400 mensais. Saiba mais pelo WhatsApp 31 3057 8600. Senac, integrado ao sistema Fecomércio MG.
A clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Apresentação Vinícius de Castro.
É um prazer ter você aqui na Itatiaia, nossa noite livre, programa gostoso, né? Uma delícia no seu, na sua noite mais agradável, 10h25. Vou dedicar essa canção pros rondantes, pros porteiros, a turma que tá ligada comigo, pro querido Jefferson, ele é porteiro.